Quem tava esperando pra mais um episódio de relatos, finalmente chegou!
Chegou! O carro de relatos passando na sua rua.
Está passando.
Está passando o carro de relatos na sua rua. Meu, sabia que passa o carro de pamonha aqui na minha rua? Eu acho ótimo.
Pamonha?
Pamonha, cara! Muito legal, o caminhão de pamonha. Não
Nossa,
é todos os
isso.
dias que passa, eu acho que é uma vez por semana. Mas ele passa aqui na rua, o caminhão da pamonha.
Nossa, que doido. Eu já tinha visto, tipo, caminhão... Não caminhão, né? Carrinho de sorvete, que o cara passa buzinando, mas de pamonha no caminho.
Então, eu também nunca tinha visto, mas eu achei ótimo. Eu nunca comi pamonha.
Nunca? Sério?
Você já comeu?
Já, lógico.
Sério?
Não.
Sei lá, nunca comi.
Nossa, meus pais são viciados. Sério. Sempre tem em casa. Eu não gosto muito, mas sempre tem em casa. É que tem salgada e doce, né?
Sim.
A pamonha.
Verdade.
Meus pais gostam da doce.
É. Então, não é, eu acho que lá em Porto Alegre não é algo muito comum, sabe? Tipo, não tem pamonha nos lugares, assim. Eu nunca vi, pelo menos.
Pode ser. Então, tem uma cidadezinha perto lá de São João que vende, tipo, bolo de milho,
Ai,
pamonha,
delícia.
Curau, todo tipo de coisa, assim,
Nossa.
Sabe? É mó gostoso. É um bosquezinho que tem vários macacos.
Ah.
E aí a gente fica comendo lá e eles vêm pedir comida pra gente.
Ai, tudo. É sobre isso. Meu, eu queria muito...
Aí sempre eles vão lá buscar.
Sim.
Nesse lugar.
Queria muito que tivesse macaco aqui perto de onde eu moro. Cara...
Mas deve ter, não é?
Deve ter, só que nunca vieram aqui pegar banana. Às vezes eu dou umas olhadas na janela pra ver se tem algum macaco. A primeira vez que eu vim pro Rio de Janeiro, eu fiquei, eu quero muito ver macaco, gente. Tem que ver macaco. E aí eu fui até o Jardim Botânico, andei, tipo, meio na floresta, assim, né?
Não tem,
não
né?
Não tinha. Aí quando eu tava saindo do Jardim Botânico, dentro do carro... Tinha um macaco andando em cima da sinaleira, no meio dos prédios, tu acredita?
Não acredito! Meu Deus, qual a chance?
Eu fui até a floresta pra ver macaco, e o macaco tava na cidade.
Viu no meio da rua.
Que
engraçado, eu acho muito fofinho.
Sim.
Eu acho muito fofo aquelas pessoas que postam vídeo de macacos de estimação. Tem um pouco de dó, na verdade, mas eles são muito fofos.
Sim, eles são bem fofos. É que eu acho que normalmente é macaco resgatado, né, que não pode voltar pra natureza e tal.
Sim, e tem umas casas super preparadas, né, pra eles,
Sim.
eu acho muito legal.
Então, meu, deixa eu contar um relato meu, que não é sobrenatural
Ai,
nem
conta.
Nada, mas é um relato de uma experiência quase morte, eu acho.
Como assim?
Não, eu tô exagerando.
Recente?
É, recente, ontem. Mas o que aconteceu?
Ah, lá vem.
Eu tava com muita vontade de comer lentilha, né, muita vontade.
Eu lembro, desde quando você tava aqui, você tava com vontade de comer lentilha.
É, muito vontade de comer lentilha. E aí eu vim pro Rio de Janeiro, né, voltei aí de São Paulo, comprei lentilha, a primeira coisa que eu fiz foi temperar muito bem a lentilha, coloquei tudo que tem direito, fiz um panelão, eu fiz o saco inteiro de lentilha. E aí, uma parte congelei, e a outra deixei, tipo, não congelei, porque eu ia comer ao longo da semana.
Sim.
Aí, fui esquentar ontem minha lentilha, né, que tava maravilhosa.
Você já tinha comido,
já
ou
tinha
não?
Já tinha comido, tava ótima, tava perfeita.
Tá.
No dia seguinte, fui comer de novo. Esquentei na panela e tal, tudo certo. Botei meu arrozinho, botei minhas batatinhas, minhas coisinhas. Tava eu comendo assim. E tem alguma coisa estragada aqui nesse prato. Eu achei que era o espinafre, porque eu tinha feito o espinafre já fazia uns 2-3 dias. Aí eu pensei, o espinafre tá estragado. Aí eu comi só o espinafre. Não tava, tava ótimo o espinafre, tava maravilhoso. Mas tem um gosto diferente. Aí eu botei de novo. Tá parecendo gosto de tipo, detergente, sabe? Aí eu pensei, será que eu não lavei direito a panela? Mas eu lavei 2 vezes a panela, porque ela tava meio engordurada, sabe? Quando a panela
você
fica
lavou...
meio viscosa, assim.
Mas você lavou a panela depois de fazer a lentilha, né? Já fazia
Antes
um
de fazer. Porque eu vi que a panela tava, tipo, meio viscosa, assim, eu não sabia o que era.
Ah, tá.
E aí, né, como eu moro com mais pessoas e tal, eu lavei de novo antes de esquentar a lentilha. Aí eu pensei, nossa, que estranho. Aí mandei mensagem pro Eduardo, meu namorado. Nossa, eu tô comendo lentilha e tá com um gosto de detergente. E aí ele assim, tu lavou a panela? E aí eu, lavei. Entendeu? Tu não deve ter lavado direito, porque ontem, olha o que ele fez. Ele botou um short branco dele que tava amarelado dentro da panela pra ferver com água e tacou
Omo,
sabão em pó.
Na panela?
Na panela!
Mas quem faz isso?
Eu não sei. Só sei que eu tava comendo lentilha com Omo, basicamente.
Meu Deus!
Sim.
Que horror!
Porque tipo, por mais que eu tenha lavado a panela, era omo,
ficou,
sabe?
Né?
Tipo, é óbvio que ia ter ficado, porque o omo ferveu na panela. Muito. Tem que ferver de novo, com vinagre, com um monte de coisa.
Tem que deixar de molho, sei lá, né? Pra sair.
Que, assim, eu nunca, jamais imaginaria que aquela coisa viscosa da panela era omo. Tipo,
ai, meu Deus!
Nunca
imaginei
que era. Cara.
Nossa, que trauma. Daí você jogou fora a que você tinha.
Joguei uma panela inteira de lentilha fora. Toda lentilha eu joguei
não
fora,
acredito.
Porque eu tinha esquentado toda.
Nossa, eu achei que você tinha esquentado só uma porçãozinha
não.
pra você comer.
Não, eu esquentei toda porque mais
Ai,
pessoas
que
iam comer.
Raiva!
Sim. Cara, sério, que ódio que eu fiquei. Aí, tipo...
Você devia ter te avisado, né?
Sim, meu. E ele ainda falou, tipo, ah, vou ferver água lá pra consertar meus shorts, não sei o quê. Jamais se passou pela minha cabeça que...
Aqui ia ser a mesma panela.
É, tipo, que ia ser isso e que ia ter omo na panela. Daí só
Ai,
sei que no fim
Deus.
A culpa foi minha ainda, que não lavei direito a panela. Olha só que bacana.
É, mas assim, como que você ia saber também, né?
Exatamente, ó, porque a culpa não foi minha.
Precisava ser tão bem
não,
lavada.
Não, fiquei puto. Já tranquei o quarto, já fui dormir na sala também. Tive que jogar toda a minha lentilha fora. Ah, não.
É assim que os casais começam a brigar quando moram juntos.
Eu me senti, tipo...
Porque um esquenta o short na panela que o outro vai comer lentilha.
Eu me senti muito aqueles casais já idosos, sabe? Que,
Ai,
tipo, brigam
sim.
por essas coisas, tipo, que não...
Essas coisas aleatórias,
que não
né?
faz o menor sentido, mas acontece de alguma forma, sabe? Tipo...
Ai, morar com outras pessoas é muito engraçado, sério. Às vezes acontece cada coisa.
É, verdade.
Bom, gente, a gente queria agradecer vocês também, tem um monte de gente marcando a gente que saiu a retrospectiva do Spotify, né? E aí saiu a sessão de podcast mais ouvido e tem muita gente marcando, tá repreendido. Então, a gente fica muito feliz porque, como a gente sempre fala pra vocês, a gente nunca imagina que vocês realmente ouvem o podcast. Então, obrigada! A gente compartilhou todos, né?
Sim.
Vocês vão ouvir quando a gente já tiver compartilhado, mas enfim.
já vai ter saído. Mas enfim, é sobre isso, gente. A gente tá muito feliz. E, pra comemorar, então, a gente vai fazer esse episódio de relatos maravilhoso. Tem muitos relatos. Como sempre, tem muitos relatos. Eu acho que a gente nunca vai conseguir dar conta de todos os relatos, porque vai ser impossível. A gente vai ter que criar outro podcast só de relatos.
Só de relatos, tipo... É. Inclusive, continuem mandando, e quanto mais detalhes vocês trouxerem pras histórias, né, melhor a gente consegue contar aqui e criar aquele clima de suspense. Então, inclusive, vocês já estão mandando bem detalhados, né? Tem uns relatos muito legais.
Exatamente, exatamente.
Bom, bora começar, então.
Bora.
Então tá, deixa eu pegar aqui, primeiro relato. É, bom, o primeiro relato é da Lia Lima. Ela é uma fofa que disse que antes de começar o relato, ela queria dizer que ela ama a gente, que ela nunca tinha dado atenção pra podcasts, mas um dia ela tava afim de tentar. E aí ela caiu de paraquedas no Tá Repreendido, e aí ela acompanha a gente e indica sempre pros amigos.
Ai,
então obrigada,
fofa.
Lia.
Obrigado.
Bom, o relato que ela mandou chama Os Espíritos que Me Impediram de Gostar de Dormir Fora. Tenso. Ela disse que aconteceu em 2018 na casa da amiga dela, com quem ela passou alguns dias, porque os pais dela estavam reformando a casa antiga pra entregar pra imobiliária e organizando a nova pra qual eles estavam se mudando, né? Que ficava numa cidade vizinha. E aí ela combinou com os pais dela, deixou o endereço e os contatos da amiga e dos pais dela, caso eles precisassem, organizou tudo e se despediu dos pais. Ela foi pra escola e no fim do dia, era uma terça-feira, ela foi pra casa da amiga dela, que ela vai chamar de S. Ela disse que a casa dessa S era enorme, tinha 4 quartos, que era dos pais, o dela, o da tia dela e o da avó, que já tinha falecido, dentro da casa, e um outro que ficava nos fundos. Ela ia dormir com a amiga dela, né, óbvio, e a terça-feira foi tranquila, a quarta-feira também. No terceiro dia que ela tava ficando com ela, quando elas chegaram da escola, a tia dela tava fazendo uma limpeza no quarto da avó, que ficava do lado da cozinha. E como ela era visita, né, e não queria dar trabalho, ela se ofereceu para ajudar a limpar o quarto. No vai e vem da limpeza, a tia perguntou se ela podia mover um quadro pro quarto dela e ela concordou. A S ficou com a tia movendo a cama. Era um quadro normal, com uma jovem mulher pintada. Aí ela passou pela cozinha, pela sala de estar, pela sala normal e chegou no corredor dos quartos, onde ela levou o quadro pro quarto da tia e colocou ele em cima da cama e depois fechou a porta. Ela aproveitou e encerrou a caminhada pelo corredor para usar o banheiro. Quando ela saiu do banheiro e já estava voltando para encontrar a S e a tia dela, ela viu a mulher do quadro olhando para ela pela brecha da porta entreaberta do quarto da tia. Eita, que tenso. E ela disse que ela tinha fechado a porta e só tinha as três na casa. E aí ela disse que ela apertou o passo, né, pra chegar mais rápido perto delas, mas ela não falou nada até estar só com a amiga dela, que ouviu e disse: amiga, eu também já vi coisas aqui, mas não se preocupa que eles não podem te alcançar. E aí ela já pensou, tipo, tá bom, mas como assim?
Sim, do nada, né, tipo...
E a amiga ainda não, fala que...
Não se preocupa, eles não podem te alcançar, só deixa eles lá.
Tipo, amiga, vejo sempre, mas tá tudo bem,
não,
não precisa ficar
relaxa,
com medo,
que
não.
Relaxa, que nem o Jorge, tá tudo
que
bem.
Que isso? Bom, ela ficou mais tranquila por estar com a amiga dela, né, do que com medo. E aí elas deixaram a janela aberta pra ventilar melhor o ambiente, até porque não tinha perigo nenhum na rua. E na verdade, a janela era voltada pra garagem e tinha uma grade. Uma outra amiga delas, na sexta-feira, chamada E, foi dormir na casa dessa menina também, pra uma noite das meninas. Uhum. E aí elas fecharam a porta, mas deixaram a janela aberta. Essa é a parte agora, que elas deixaram a janela aberta, tá? Entendeu? Ela e a E dormiram na cama e a S colocou uma rede do lado da cama pra ela dormir.
Uhum.
Tudo aconteceu meio que de madrugada. Ela acordou querendo ir pro banheiro, mas quando ela já tinha se sentado na cama, ela olhou pro lado e viu uma silhueta escura com uma orbe alaranjada, como se fosse o olho esquerdo, olhando pra elas no canto da janela, como se estivesse usando a metade da parede pra se esconder. Ah, então acho que devia estar meio que na sombra, né? Daí ela disse que perdeu a coragem de ir no banheiro, voltou a se deitar e se cobriu até a cabeça. Ela disse que ela é normalmente descrente de espíritos, mas essas situações que tinham acontecido, essas duas, né, ela já tava no limite dela. E aí ela rezou várias vezes e acabou dormindo. De manhã ela acordou e ela queria tirar o pano da cara. Eu acho que ela deve ter dormido com um cobertor no rosto, de repente.
Uhum.
Mas ela ainda tava com medo. Então ela pensou, é de manhã, os espíritos só saem à noite. Enfim, em filme Invocação do Mal diz o contrário. E aí ela abaixou o cobertor olhando pra janela só pra ver o vulto escuro correndo dessa vez.
Eita.
Aquele mesmo vulto que ela já tinha visto. E aí ela acordou a E e contou pra ela, que surpreendentemente disse que também tinha acordado de madrugada e visto um vulto que parecia uma pessoa, mas pensou que era a mente dela. Ou a iluminação, de repente, da janela. E aí ela disse que ela aceitou a realidade de que aquela casa era assombrada, porque não era possível. E assim que ela teve a chance, ela ligou pros pais dela irem buscar ela. E aí os pais dela disseram que ela até podia dormir na tia dela, que ela queria evitar, porque era o mesmo que dormir sozinha, já que a tia trabalha como enfermeira no plantão durante a noite. Mas ela queria sair daquela casa de qualquer jeito. E aí os pais dela acordaram a tia dela e foram buscar a filha na casa da amiga. E aí eles nem saíram do carro, esperaram ela agradecer a família da amiga por receber ela. E aí ela seguiu pro carro e assim que ela entrou no veículo, a mãe dela fez um comentário. Ela falando pro pai dela, que chamava Leonardo. Leonardo, você lembra aquela vez que fui numa cirurgia espiritual com a Malu? Foi nessa casa, lá no quartinho que tem nos fundos.
Como assim?
Ah.
Na mesma casa?
É, lembra que tinha um quarto nos fundos?
Sim.
É, lá devia ter algum centro, alguma coisa assim.
Nossa.
É, daí ela disse que ela gelou, porque ela não tem conhecimento sobre o que é uma cirurgia espiritual, mas ela considerou que os vultos que ela via eram os males dos pacientes e contou pros pais dela sobre a experiência. E aí, por precaução, eles foram na missa no fim da tarde e os pais pediram pro padre purificar ela com água benta. E aí ela disse que desde então ela não dorme mais na casa de nenhum amigo.
Nossa, trauma. Traumatizada.
Sim, é. Às vezes nem era alguma coisa ruim, né? Às vezes era só, tipo, algo que ficou ali por causa da... De repente deve ter algumas sessões espíritas, né?
Com certeza, tipo, mas ainda... Eu não entendi, ainda tem? Foi, tipo, numa época que teve, né?
Então, a mãe dela disse que ela já tinha ido fazer uma cirurgia espiritual... Quer dizer, acompanhado, né? Uma cirurgia espiritual naquele quartinho. Mas eu não sei se ainda continua ou se era uma época um tempo atrás. Mas achei bizarro o quadro olhando pra ela.
Com certeza, coincidência. Nossa, eu não... Não, quadro com pessoas, pra mim...
É, ainda mais o quadro do quarto da avó da menina que tinha morrido então, já, né?
Exatamente.
Gente, a minha avó tem um monte de quadro sinistro na casa dela, de umas pessoas.
A minha avó também.
Nossa, é muito louco.
Eu tenho um quadro. Gente, eu tenho um quadro lá na minha casa. Não mais aqui, né? Mas lá em Porto Alegre. Que é uma mulher, que eu até falei que era a gente durante a pandemia. Porque, tipo, é uma mulher gigante tentando fugir, sair de dentro de uma casa, mas aí tem uma rede que prende ela dentro da casa e ela não consegue se libertar.
Que horror!
É muito agoniante.
Nossa!
Esse quadro. Tu olha e tu fica...
Você tem foto? Eu quero ver.
Eu vou pedir pra minha mãe tirar foto e a gente posta lá no Instagram do
Isso! Ai, credo! É igual aqueles quadros das crianças chorando, né? Que tem uma lenda por trás.
Sim.
Que tem muita gente que tem esses quadros nas casas.
Verdade. Ai, ai. Bom, vamos para o nosso próximo relato, então. O relato é da Beatriz Moraes. Ela contou primeiro, né, que para ela é meio estranho relatar algumas coisas que ela presenciou, porque antes dela começar a ouvir os podcasts, né, os episódios de relatos, ela se sentiu um pouco doida. Mas basicamente, ela sempre foi meio sensitiva e desde pequena ela nunca soube explicar como que algumas coisas aconteciam. Ela meio que se tornou cética e negava tudo, sabe? Mas aí ela conta que quando ela tinha 10 anos, ela frequentava células de igreja evangélica. Eram grupos de estudos de Bíblia que aconteciam na casa das crianças ou das tias, né, que ensinavam essas crianças. Certo dia, ela estava participando de um desses grupos e ela começou a se sentir muito mal, como se tivesse alguém apertando a cabeça dela. E aí ela começou a ver alucinações, né, ter alucinações de olhos flutuando. E ela não sabe explicar como que isso aconteceu, assim. Mas que ela via pessoas dançando como se tivesse um ritual ao redor dela. Tipo, as pessoas dançando ao redor dela. E essa é a única coisa que ela se lembra antes, né, de desmaiar. Então, basicamente, ela teve essas alucinações e desmaiou. Quando ela voltou à consciência, ela estava deitada em uma cadeira, encostada na parede, e as duas tias dessa célula, né, de estudo da Bíblia, estavam orando e passando óleo na testa dela. E todas as crianças tinham saído dali. Não tinha mais ninguém, só ela e as tias. E ela se lembra, né, que elas acompanharam ela até um quarto que as crianças estavam, e ficavam olhando para ela como se ela fosse um monstro, assim, um bicho de outro planeta. E ela não conseguia entender
Será
o que tava acontecendo, porque pra ela só tinha desmaiado, né?
Uhum.
E aí a...
Nossa, ela deve ter feito alguma coisa.
Pois é.
Enquanto tava...
Também tô achando. Aí a avó dela foi buscar, né, ela e mandou ela ir pra casa, porque ela tava na casa da vizinha. E ela ficou lá conversando com as tias, né, do estudo. E naquela noite ela dormiu, tipo assim, muito profundamente, como uma pedra. Só que de madrugada ela acordou repentinamente, como nos filmes, quando a pessoa já acorda pulando, sabe? Tipo, meio que já acorda totalmente desperto. E
sei,
no pé
sei.
Da cama dela tinha uma sombra preta, muito, muito preta, porque dava pra distinguir do resto do quarto que já tava escuro. Então, tipo, a sombra era mais escura ainda que o quarto, que já tava escuro.
Eita.
E essa sombra, ela tava com um chapéu e tinha os olhos completamente brancos. Mas, tipo assim, tudo isso aconteceu em segundos, mas aquela imagem daquela sombra marcou ela pra sempre. No dia
Nossa,
seguinte,
com os olhos brancos? Que estranho.
É, no dia seguinte, uma amiga que tava com ela nessa célula, né, de estudos, contou o que aconteceu. Ela disse que a Beatriz começou a convulsionar e a falar com uma voz muito grossa, dizendo coisas como: "Eu vou matar vocês."
Ai, não faz
isso. Gostou dessa noplastia?
Que horror.
Bom, depois dessa experiência, por anos, ela sentiu uma presença sempre ao redor dela. E ela não... O dela, já que falhou.
Tá vendo?
Tô sendo possuído ao vivo.
Que horror. Para, bate na madeira.
E ela não sabe dizer se essa presença fazia bem ou não, mas que ela sabia que quando ela estava por perto, porque ela escutava tipo um barulho de relógio, assim, sendo que não tinha nenhum relógio por perto dela.
Credo.
Outras pessoas da família,
tipo um tic-tac, será?
TikTok. Outras pessoas da família e até amigos dela tiveram experiências estranhas, né, tipo essa. Ela tem certeza, assim, ela não sabe como, mas ela tem certeza que foi por causa dessa presença que ela sentia.
Ai, que horror. O que será que é essa presença?
Meu, eu não sei, mas estranho, né?
Muito.
Tipo, ela tava num grupo de estudos de Bíblia e tal, 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 e aí do nada aconteceu isso com ela. Que loucura.
Ficou meio que em transe, parece.
É,
né?
Pois é.
Loucura mesmo. Gente, a gente tava lembrando, antes de começar a gravar, que no último episódio de relatos, a gente tinha falado do relato de uma pessoa que tava acontecendo recentemente, que ela tava vendo coisas na casa dela, e a gente tá muito curioso pra saber se parou, se as coisas melhoraram, que fim que deu. Mas Sim. a gente não achou mais um e-mail de relatos dela aqui pra gente. Então, se foi você que mandou esse relato, manda pra gente a atualização.
De Deus, tu
pelo
tá
amor
bem?
De Deus.
Como é que tu tá? É... Fala pra gente.
Exato, agora que a gente tá mais preocupado ainda. Ainda, né? A gente recebeu notícias.
Ai, ai, gente.
A gente leva isso loucura. Muito a sério.
A gente leva isso muito a sério e até com um pouco de medo, né? Na verdade.
É, pois é. A gente tem um pouco de receio, mas a gente leva a sério. É. Bom, o próximo relato é um relato de Sete Além, que a gente ama.
Eita.
Que quem mandou foi o Paulo Fernando. Ele tem 18 anos. E, bom... Ele disse que ele tinha acordado um dia às 11h45 da manhã para pegar o resultado dele do colégio, que podia pegar só até meio-dia. Então ele correu até lá. E como ele tinha dormido muito tarde na noite anterior, ele chegou em casa cansado e nem almoçou. Ficou na cama mexendo no celular até dormir.
Uhum.
Primeiro ele teve um sonho aleatório com o avô dele, que estava dentro do carro dele pedindo bebida, só que ele não é assim. Depois desse sonho, veio um que ele nunca teve. Ele sonhou primeiro que ele estava no quarto, porque quando ele abriu os olhos, dentro do sonho, ele deu de cara com desenhos que tinham na parede dele. Que ele... Ou seja, ele tinha acabado de acordar dentro do sonho. Ele tentou levantar, mas estava muito pesado, como se a cama estivesse puxando ele para trás na medida que ele tentava levantar. Na hora, ele percebeu que se tratava de um sonho, e ele tinha consciência disso.
Uhum.
E ele disse que foi o sonho mais real que ele já teve. Pode ter sido até uma paralisia do sono, né?
Exatamente.
Ele tentava se levantar e ele não conseguia. Nisso ele desistiu de tentar e ele se jogou de costas para a cama e falou para ele mesmo: "Tudo bem, isso é só um sonho, eu vou acordar." Por mais que ele tentasse, ele não conseguia, e ele sempre teve muita facilidade de controlar os sonhos e de acordar quando ele quisesse. Teve um momento que ele pensou: "Bom, eu não consigo acordar, mas eu posso pedir ajuda aqui em casa que eles vão me ajudar." Então ele levantou muito pesado e cambaleando muito pesado. Gente, eu já tive isso.
Sério?
Eu tive isso. De ter a sensação de que, tipo, eu não consigo levantar. E aí eu falo, não, mas eu preciso levantar e fazer as coisas. E aí a sensação no meu sonho é como se eu estivesse me arrastando com o olho fechado,
ah,
sem conseguir abrir,
sim,
assim.
Sim, eu já tive,
sabe?
Isso também. Uhum. Que ideia
muito ruim.
Difícil, né, de fazer qualquer coisa.
É, e aí você fica tentando fazer as coisas, mas nesse estado meio mole, como se alguém tivesse que te carregar.
É.
E eu acho que isso é uma forma de paralisia. Só não é aquela paralisia que a gente ouve ver coisas,
eu,
né?
Acho, porque... Quando, normalmente, quando acontece isso, tu literalmente acorda cansado, né? Meio bizarro.
Sim!
Tipo, como se tu realmente tivesse feito muita força, muito esforço.
Aham. E é muito real, né?
É,
parece mesmo,
gente,
que você tá se arrastando, fazendo as coisas.
É muito bizarro isso, né? Queria muito que alguém
muito
tivesse
bizarro.
Uma explicação científica pra isso, porque...
Eu também. E você sabe que eu nunca tinha achado outra pessoa que tivesse isso igual eu. Eu sempre descrevia isso pras pessoas e ninguém falava, tipo, todo mundo falava, ah, tá bom, acho que você tá meio doida. É a primeira vez que eu vejo alguém descrevendo a sensação.
Exatamente.
Do jeito que eu
uhum.
sinto. Que louco. Tamo junto, Fernando. Bom, daí ele teve um momento que ele pensou, bom, eu não vou conseguir acordar, que ele pode pedir ajuda e tal, e saiu cambaleando. Todas as vezes ele não conseguia abrir os olhos fora do quarto dele. Só conseguia enxergar quando ele estava dentro do quarto. Então ele abriu a porta e tinha umas coisas muito estranhas, como pessoas com máscara de corvo e animais estranhos. Máscara de corvo eu acho que deve ser aquela igual a daqueles médicos medievais, que tem uma máscara que tem um bico.
Da primeira... Sabe? Da pandemia,
da peste negra.
Uhum.
É, esses. Bom... Ele fechou a porta rapidamente quando viu essas pessoas, como se elas estivessem esperando ele sair do quarto, mas já era tarde, eles queriam entrar. Então ele segurou a porta com muita força, a maior força que ele podia, mas ele teve a ideia de estalar os dedos para ver se conseguia se livrar deles. Então ele estalou os dedos e a porta já não estava mais sendo forçada. Ele abriu ela bem devagar e olhou do lado de fora. Não tinha ninguém lá, então foi quando ele aproveitou o momento e bateu na porta do quarto do irmão dele, que é do lado do dele. E ele foi meio que às cegas, porque tava tudo escuro. Aí ele conseguiu chamar o irmão dele, mesmo sem enxergar nada. Na verdade, não é que tava tudo escuro, né? Ele não conseguia abrir o olho.
Uhum.
E aí ele chamou o irmão abriu a porta e disse, o que que aconteceu? Ele falou que ele não sabia, que ele estava só dormindo e precisava que o irmão dele acordasse ele. Ele disse que ele estava consciente, mas ele estava dormindo e sem força nenhuma, e do nada estava ele lá acordando em cima da cama com a mesma visão da parede. Só que aí ele tentou levantar de novo e não conseguia.
Meu Deus, nossa, mais um sonho. O sonho dentro do sonho, dentro do sonho.
Exato. É Inception.
É total.
Aí ele disse que ele teve que improvisar e ele teve uma ideia. Pensou que água na cara podia acordar ele. E aí ele pegou a água que ele deixa do lado da cama e virou ela sobre ele. Ele não sentiu nada, tava vazia. Só que sempre quando ele almoça, ele deixa o prato e o copo, que geralmente é uma garrafa ou copo muito grande, do lado da cama. E de olhos fechados, ele vasculhou tudo. Revirou e derrubou várias coisas que estavam do lado da cama dele no chão. Mas por fim, ele achou. Primeiro, ele pegou um gole na garrafa pra saber se tinha alguma coisa. E dessa vez tinha, era suco. E aí ele disse que cuspiu a água que estava na boca de volta pra garrafa pra não desperdiçar.
Oi?
E jogou sobre o rosto dele.
Gente, me perdi aí já. Do nada tem um prato do almoço.
Um suco.
E um suco, daí
um
ele
suco, depois uma água.
Pra não desperdiçar o suco? Não entendi, gente. Como...
É que eu acho que devia ter água e suco, né? Devia ter dois copos, de repente.
Mas eu não entendi. É por que ele cuspiu pra não desperdiçar?
É porque eu acho que ele precisava de alguma coisa pra jogar nele. Então ele testou pra ver se tinha com a boca... E aí, quando ele viu que tinha, ele cuspiu pra jogar no rosto.
Ah, tá.
Entendeu?
Nossa, foi uma... eu não tinha entendido nada disso.
Pois é. Ele disse que ele ficou desesperado e com o resto de suco na boca que tinha caído quando ele jogou nele mesmo.
Que?
Ele pensou...
Não, pera. Que... Ele não tinha cuspido suco na garrafa? Não tô entendendo mais nada.
Eu não sei, cara. Bom, o ponto é que ele tentou esfregar o suco no rosto dele, ele fez isso e nada aconteceu, era como se não tivesse suco.
Mas ele...
Lembrando que ele tava sonhando,
é,
tá?
É, ele tava sonhando, então é isso, nada faz sentido no sonho.
É. Ele conseguiu se levantar um pouco, aí ele conseguiu juntar umas forças, foi caminhando até a porta, girou a chave do quarto e ele tava sem visão de novo, procurando pelos pais dele. Ele desceu as escadas do quarto engatinhando, porque o medo dele era cair. Todo momento ele estava de olhos fechados e sentindo a parede, até que ele passou pela cozinha e chegou na sala. Lá ele gritou pro pai e pra mãe dele perguntando se eles estavam lá. O pai dele respondeu que a mãe dele tinha saído, e aí ele sentiu o encosto da parte de trás do sofá, e como ele estava sem forças, ele tentou se jogar pro outro lado do sofá, onde ele poderia ficar deitado, porque estava difícil para ele ficar em pé. Ele disse que parecia que ele pesava o dobro, mas acabou caindo longe e desorientado. E aí o pai dele tava lá, e aí conversou com ele, mesmo deitado no chão. Aí ele pediu pro pai dele acordar ele, que ele não sabia o que tava acontecendo, que ele tava dormindo, que ele não conseguia acordar de jeito nenhum. E aí ele abriu os olhos de novo dentro do quarto com a mesma visão da parede.
Ai, não. Não aguento mais. Como assim, gente? De novo ele acordou dormindo.
Sim, ele disse que ele percebeu que ele tava num loop infinito.
Ai, que horror.
Tipo aquele
ficar...
filme A Morte
ficar
Te Dá
assim
Parabéns.
Pra sempre. Ai, eu tenho
Nossa,
muito medo desse tipo de coisa.
Eu tenho medo.
Tenho muito medo.
Eu também tenho medo.
Nunca saí desse looping.
Sim, aqueles filmes que as pessoas sempre acordam no mesmo dia,
que
né?
Que ela morre e acorda de novo, né? No mesmo dia.
É... E aí ele disse que chegou em um momento e ele pensou, é isso, acho que eu morri, tô vivenciando o que vem depois da morte.
Não aguento mais, Deus.
Sim. E aí ele disse que, tipo, não sabia o que fazer. Ele disse que ele tinha uma tomada do lado da cama. E às vezes passava pela cabeça dele morrer eletrocutado durante o sono. Tipo, pra acabar com aquilo,
imagino.
Ai,
que horror.
Que horror. É.
Gente.
E aí ele disse que ele pensou... Chegou a pensar se ele tava em Sete Além. Daí ele se concentrava e pensava que ele tinha que acordar. E por mais que ele tentasse, ele não conseguia. E do nada tudo ficou muito claro e nítido. E aí ele pensou que fosse mais uma das milhares de vezes que ele tinha acordado, mas ele realmente tinha acordado dessa vez, com a mesma visão da parede, olhando o relógio, tinham se passado só 45 minutos. E aí ele disse que ele ainda ficou com medo de piscar e tudo voltar de
Será
cabeça pra baixo,
tá
como tava
realmente?
Sendo
Será
antes.
Será que ele não tá dormindo e esse podcast não é tudo um grande sonho dele? E a gente tá
Pode
aqui
ser.
Só vivendo o sonho dele?
A gente nem existe, a gente existe dentro da cabeça dele.
Olha só,
só
que loucura.
Bom, foi isso.
Apenas isso.
Sabe o que eu acho bizarro? Que geralmente esses sonhos, eu quando tenho sonhos assim, é sempre quando eu durmo à tarde.
É?
Nunca é quando eu tô dormindo à noite. É.
Nossa.
Sempre que eu vou dar um cochilo à tarde, acontece umas coisas loucas assim.
Loucura. Eu raramente durmo de tarde, então.
Uhum.
Não posso dizer que acontece comigo também.
Nossa, comigo acontece.
Mas o próximo relato é da Lara. E ela conta que os avós paternos eram pai e mãe de santo de um centro de Umbanda, né? Os avós dela. Então ela acabou crescendo com esse contato, né? Muito próximo com esse mundo espiritual e tal. Com 7 anos de idade, ela começou a ver vultos, ouvir, sentir e até conversar algumas vezes. Lembro de uma voz sempre... Ela se lembra de uma voz sempre chamando ela, passando pela porta do quarto, que era na casa da avó materna dela, dizendo que era pra ela ir com eles pra um lugar com muitos doces e brinquedos. Credo?
Ai, credo. Nunca é bom.
Mas até aí tudo bem. Quando ela tinha 11 ou 12 anos, por aí, esse avô espírita dela acabou caindo de uma cadeira, quebrando a coluna e perdeu os movimentos do corpo. Quando ela tinha 14 anos, ele foi pro CTI pela última vez. Até então, ela ainda não tinha ido visitar ele, mas sabia, né, que a condição dele não era nada boa. Na noite antes dela ir visitar, ela teve um sonho. E o relato é sobre esse sonho. Ela estava dentro de uma van escolar que diariamente usava para voltar para casa. Tava de dia, tudo normal, até que do nada ficou tudo escuro e era um lugar totalmente diferente. Ela desceu da van e por algum motivo estava procurando o cachorro dela. Ela estava sozinha e via várias pessoas que ela conhece na vida real, mas essas pessoas tinham uma aparência de mortas. Olheiras bem fundas ao redor do olho e bem marcadas. Olhos pretos,
eita,
sem falar nada. Elas andavam
Sete
com
além.
Esforço e pareciam cansadas. Parece muito Sete Além, né?
Muito! As crianças dos olhos negros.
Então... Eles estavam seguindo ela e nela começou a correr deles e ela acabou indo parar na porta de um cemitério. Péssimo lugar pra ir parar. Lá, ela viu fotos
Péssimo.
Antigas do avô dela no cemitério. Então, ela resolveu entrar e foi aí que tudo começou. Imediatamente, ela se deparou com aquela voz que ela ouvia quando ela era mais nova. E a voz dizia, então você que é a netinha querida.
Meu tá Deus!
E era assim que o avô dela chamava ela. Logo depois, ela viu uma figura toda preta, sem formato nenhum. E ela só conseguia ver que essa figura tinha um rabo como um chicote, que ficava balançando de um lado para o outro e deixava um rastro de fogo por onde passava. Ele mostrou
Eita,
foto de vários membros da família dela e falou que ia levar todos. E a foto do avô dela tinha um X em vermelho.
Ai, que horror!
E ele também falou que, inclusive, ele ia levar ela e que esse era o destino dela. Falou...
Não o avô, né? Esse outro...
Essa ser. É, esse outro ser. Ele falou que precisava dela e do avô pra abrir um portal e que o avô dela tava com ele. Enquanto isso, ela ouvia correntes batendo, vindo de um buraco do chão, e o avô dela gritando pra ela sair de lá. Ele também falava que precisava do cordão que meu avô tinha colocado no meu bolso quando eu visitei ele no hospital e de um livro. Mas, tipo assim, até então ela não tinha ido até o hospital de verdade, sabe? Mas esse ser falou isso pra ela. Mas, tipo assim, quando ele falou isso, ela também não entendeu, porque ela não fazia ideia do que ele tava falando. Mas o principal é que ele falou que o avô dela ia morrer 3 dias depois da visita dela. Ela acabou saindo correndo porque ele não parava de se aproximar e o avô dela não parava de gritar. A mão dele passou pelo peito dela numa tentativa de segurar ela, mas acabou atravessando e ela só conseguia sentir uma energia muito pesada. Ela conseguiu fugir, achar o cachorro. E essas pessoas com olhos fundos estavam tentando matar ele. E ele estava preso, quase sufocando, na mala de um carro. E junto a ele tinha um pentagrama e um cordão igual o que tinha no bolso dela que o avô teria colocado.
O avô... Ah, tá.
Ai, gente, que loucura.
Que loucura mesmo.
Ela pegou o cachorro e começou a andar pela rua escura, com várias casas velhas, até que na porta, né, de uma das casas tinha uma menina com cabelo preto comprido, mas ela não conseguia ver o rosto, usando um vestido branco bem sujo, enquanto todos os outros tinham roupas pretas. Essa menina corria muito rápido e mostrou pra ela como sair de lá abrindo um portal. Assim que ela atravessou esse portal, ela acordou gritando, segurando a cama dela com toda a força e toda suada. Aquele lugar tinha uma energia muito ruim, foi um sonho, né, muito real, mas ela teve muito medo de contar isso pra alguém. No dia seguinte, ela foi visitar o avô, como ela já tinha planejado, e infelizmente ele faleceu 3 dias depois da visita dela.
Que horror, tadinho.
Que loucura, né? Alguns anos depois, ela teve a coragem, né, e curiosidade de falar pra uma entidade nesse centro da família dela, e a entidade falou que o espírito dela tinha ido pra outro plano, que ela chama de submundo, e que tudo, e que tudo aquilo foi real. Ela também contou que o avô dela realmente usava esse cordão com uma estrela como proteção, e que o livro tinha muita informação que ainda não estava na hora dela saber. E até então ela não tinha ideia da existência disso tudo. Ela viu essa figura preta por um mês, e em uma ocasião de noite, ela sentiu ele como se essa figura estivesse enfiando uma faca entre a costela dela. Ela conseguia sentir o sangue escorrendo e ela também não conseguia respirar. A Dinda dela, que dormia com ela, ouviu ela tentando respirar e ligou a luz, mas quando elas olharam não tinha ninguém. Não tinha sangue nenhum e ela voltou a respirar normalmente. Ela conseguia conversar com ele, né, com essa figura, e a voz era a mesma de quando ela ouvia quando ela era criança. Ele se apresentou e contou que ele era o dono daquele lugar que ela tinha ido, e contou pra ela também que precisava do conhecimento do avô dela e da força dela pra abrir um portal e conseguir liberar aquelas pessoas de lá pro nosso plano. Com o tempo, ela perdeu o medo dele e ele desapareceu. Mas depois disso, ela teve muitos casos sobrenaturais com espíritos e a avó dela teve que fechar a estrela dela com um bloqueio, tipo, da mediunidade, pra isso parar de acontecer. Depois disso, ela parou de ver tudo. E poucas pessoas ficaram sabendo, né, disso tudo por medo, né, de acharem que ela era maluca. Até o momento fatídico que ela viu o nosso podcast, e ela achou muito semelhante com os relatos das pessoas de Sete Além. Então a pergunta dela é se esse sonho foi uma ida até esse lugar ou apenas uma vivência espiritual.
Verdade, faria sentido também,
cara,
né?
Cara, eu acho que é os dois, né? Eu acho que, tipo, de repente uma coisa é completamente ligada à outra.
Vai saber se Sete Além não é outro plano espiritual.
Exatamente, a gente não faz ideia. Eu não faço ideia do que é Sete Além, eu também não arrisco chutar. Eu também não quero ficar falando muito sobre isso, que eu também não quero falar também, não.
Repreende, pelo
não,
amor de Deus.
Repreende total. Então, pra mim, assim, Sete Além lá e eu a cá.
Sete lá. Ai, meu, a gente tava falando da menina que não mandou atualizações e acabei de achar as atualizações dela no e-mail.
Tem atualizações?
Sim.
Mentira.
Sim, eu vou ler agora. Aia. Gente, atualizações da Tereza, que pra quem não ouviu o nosso último episódio de relatos, a gente falou dos relatos dela que estavam acontecendo naquele momento que a gente tava gravando. E ela mandou algumas atualizações do que aconteceu depois do que a gente postou o episódio, né? Então, basicamente, ela disse que ela ficou muito feliz por ter sido escolhida, que ela adora podcast. E ela falou que agradece a preocupação, apesar do sumiço não ter sido por acaso. Ai, credo. Tô arrepiada já. Ela disse que desde que enviou o último e-mail, aquela mulher continua seguindo ela. Ela disse que ela tava observando ela na biblioteca enquanto ela estudava, até tava se arrastando pra entrar na sala de aula dela, que ela tem aula presencial.
Uhum.
Ai, gente. E disse que pra melhorar, apareceu um novo espírito que fica quase todas as noites observando ela, que tem um vestido vermelho e sapatos pretos, que parece uma criança. Ela disse que com isso ela fez uma limpeza na casa, principalmente no quarto dela, e se afastou de tudo que tem a ver com o sobrenatural, incluindo nosso podcast. Triste. Ela disse que ela deu uma sumida e esperava que nunca mais voltasse, mas aí ela mandou outro e-mail 2 dias depois desse, E ela diz que mesmo com a limpeza, a mulher ainda observa ela. Como ela é de Portugal, é mais tarde lá do que no Brasil. E a noite tinha sido muito intensa. A mãe dela foi jantar fora. E ela e a irmã estavam sozinhas. Ela disse que não parava de sentir que alguém estava observando ela. E para melhorar, acabou a luz na cidade porque estava chovendo. Aí ela disse, agora a mulher está me observando na porta e sorrindo e não sei nem o que fazer sobre isso. Ainda por cima na madrugada de Halloween. E ela disse que ela tem apenas 15 anos e não sabe o que fazer além das limpezas e orações. E aí foi esse o último e-mail que ela mandou pra gente.
Meu Deus, e os pais dela?
Então, será que os pais dela sabem?
Ela tinha que contar pros pais.
Uhum.
Né?
Pois é, porque às vezes ela deve ter uma mediunidade e que ela precisa aprender a controlar, né? Tipo,
eu acho que seria muito importante ela conversar com os pais, com a mãe ou com o pai, enfim. Ou com algum parente, né? Que ela se sinta confortável pra ela não lidar com isso sozinha.
Com certeza, deve ser muito assustador.
Com certeza. Bom, espero que tudo fique bem.
Sim, eu também espero. Tereza, qualquer coisa, manda pra gente. Apesar de você ter se afastado do podcast, infelizmente.
É super compreensível também.
É, pois é.
E é isso, gente. Esse foi mais um episódio de relatos. Então, se tu tiver algum relato, manda pra gente no e-mail tarrepreendidopod@gmail.com. Segue a gente lá no Insta, uhum. Que a gente vai postar. A gente sempre posta algumas fotinhos, alguns reels, algumas coisas. E até a próxima.
É isso, gente. Até a próxima.